a bit on a string. Tracy Island, time traveling diamond, could have shaped heartaches to come to find you for in some velvet morning. Years too late, she's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space in my mind. When she's not right there beside me, I go crazy, cause here is where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory. All I wanna hear her say is, are you mine? Well, are you mine? Are you mine? Are you mine? All right. I guess what I'm trying to say is, I need the deep and keep imagining meeting, wished away entire lifetimes unfair. We're not somewhere misbehaving for days, great escape, lost track of time and space. She's a silver lining, climbing on my desire, and I go crazy, cause here isn't where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory. Silver lining, Lone Ranger riding through an open space in my mind. When she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory, and I can't help myself. All I wanna hear her say is, are you mine? Well, are you mine?
Sua atitude sonora.
Vamos fugir desse lugar, baby. Vamos fugir. Tô cansado de esperar que você me carregue. Vamos fugir pra outro lugar, baby. Vamos fugir. Pra onde quer que você vá, que você me carregue. Pois diga que irá, irá já, irá já. Pra onde eu só veja você, você veja mim só. Marajó, Marajó, qualquer outro. Vamos fugir pra outro lugar, baby. Vamos fugir
pra onde haja um tobogã, onde a gente escorregue. Vamos fugir deste lugar, baby. Vamos fugir. Tô cansado de esperar que você me carregue. Pois diga que irá, Irajá, Irajá, pra onde eu só veja você, você veja a mim só. Marajó, Marajó, qualquer outro lugar comum, outro lugar qualquer. Guaporé, Guaporé, qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao sul. Céu azul, onde haja só meu corpo nu junto ao teu corpo nu. Vamos fugir pro outro lugar, baby. Vamos fugir. Pra onde haja um tobogã, onde a gente escorregue. Todo dia de manhã, flores que a gente regue. Uma banda de maçã, outra banda de reggae. Tô cansado de esperar que você me carregue. Todo dia de manhã, flores que a gente regue.
Little world burning up. Essa é a Mundo, curtindo a melhor programação do seu dial. Rolou aí o som do Bruce Springsteen com Dancing in the Dark e antes o Skank com Vamos Fugir. Mas trate você de não fugir e bora comigo aproveitar muito mais, chegando na sequência uma seleção especial que eu fiz justamente pra você que tá aí me ouvindo. Bora comigo então, eu volto já já, fica por aí.
De David Gilmore a David Lee Roth. Atitude Sonora tem nome e sobrenome. Mundo Livre.
Dia 26 de abril, o Expo Trade Pinhais, maior centro de convenções do sul do Brasil, entra em ponto de ebulição. Somos Rock Festival. Chega a Curitiba para promover o encontro de gerações do rock. Direto da gringa, Echo and the Bunnymen. Up against the windmill. Spin Doctors. Smash Mouth. Hey now, you're an all-star. Além de Candlebox. Do lado de cá, o Brasil responde alto com Raimundos, Detonautas e os Paralamas do Sucesso. Acompanhe a programação e fique de olho em nosso site e redes sociais para saber como ganhar pares de ingresso.
Participe das enquetes, peça sua música, ganhe presentes. Whats Mundo Livre 992579390.
Se a estrada travou, se a obra começou, se o tempo virou, a gente te conta primeiro.
No Meio-Dia Paraná, você fica por dentro das notícias que impactam o seu dia.
E a gente te conta as histórias de quem vive aqui.
Meio-Dia Paraná.
De segunda a sábado, na sua hora do almoço, na tela da RPC.
O fim de tarde da Mundo Livre tem música e tem informação.
E foi confirmado mais um show no Brasil pra esse ano, hein? Hoje vazaram imagens aí da nova temporada da série.
Por dentro do mundo, na hora do Rush, você pega a carona nas novidades do mundo da música, cinema, tecnologia e o que foi notícia durante o dia. Participações de ouvintes, lançamentos musicais e o jeito Mundo Livre de te deixar por dentro de tudo. Por Dentro do Mundo, com Diana Vieira. De segunda a sexta, às 5 da tarde. Mundo Livre, sua atitude sonora.
time to get up that creepy hill of hope.
Mundo Livre.
Well, when the sun goes down and the moon comes up, I turn into a teenage cuckoo pup. Yeah, I cruise through the city and I roam the streets. Show up the Goo-Goo Mob. I'm the ninth head hunter looking for some head. Well, a way out body underneath that head. Yeah, I'll get you, baby, with a little luck. Cause I'm
say hello, how do you do?
bem, meu povo, fechamos mais um bloco na responsa do Queen com Radio Gaga. Antes rolou o Rockset com How Do You Do e agora vem chegando a Voz do Brasil na sequência, mas eu volto logo depois para continuarmos juntos a nossa noite de sons de peso e atitude aqui na sua Mundo Livre. Vai rolar Deep Purple, Creedence, Lynyrd Skynyrd e muito mais. Fica aí para ver, até já.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 10 de março de 2026.
Vamos ao destaque do dia, assistência social.
Municípios que têm famílias desabrigadas pelas chuvas em Minas Gerais vão receber recursos federais para compra de itens como colchões, roupas e higiene pessoal.
E aposentados e pensionistas do INSS vão ter benefícios adiantados este mês.
E ainda mais de 300 veículos como vans e micro-ônibus já foram entregues para órgãos de assistência social de 25 estados.
Eles vão ajudar a garantir o acesso a direitos para a população vulnerável em regiões rurais e isoladas. Érica Braz.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o investimento nos veículos foi superior a 92 milhões de reais.
Você vai ouvir também educação.
Investimentos na infraestrutura da rede federal de ensino já chegam a R$1 bilhão de 2023 até agora.
O valor representa a execução de 70% do previsto até o fim desse ano. E a expansão da rede também recebeu recurso. Graziele Bezerra.
Foram empregados R$2,5 bilhões de reais para a implantação de 100 novos campi de institutos federais pelo Brasil.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O governo do Brasil está repassando recursos para assistência social de municípios afetados pelas chuvas na Zona da Mata de Minas Gerais.
O suporte prevê um repasse de R$20 mil para cada grupo de 50 pessoas desabrigadas que estejam sendo atendidas pelo poder público.
Para receber os recursos, os municípios precisam ter o estado de emergência ou calamidade reconhecido.
Gestores locais devem fazer a solicitação por ofício enviado ao e-mail emergencianossuas@mds.gov.br. No portal gov.br/mds há um modelo que pode ser utilizado para o pedido.
Os recursos podem ser usados para estruturar abrigos provisórios, comprar alimentos, água potável, colchões, roupas e produtos de higiene para as pessoas afetadas.
E o INSS também está antecipando os pagamentos de benefícios para pessoas desses municípios, como você confere na reportagem de Pedro Sardinha.
Mais de 170 mil mineiros que vivem em áreas de calamidade terão os benefícios do INSS antecipados. A medida é um socorro direto para garantir comida na mesa e dignidade para quem perdeu quase tudo. O ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, reforça que o objetivo é não deixar ninguém para trás.
A antecipação desses benefícios para Minas Gerais é um braço estendido do Estado para garantir que 172 mil mineiros tenham sustento garantido para recomeçar as suas vidas com dignidade e segurança.
Diferente do fluxo normal, todos os beneficiários das cidades atingidas vão receber o dinheiro no primeiro dia do cronograma de pagamentos. Isso significa que, independentemente do final do seu cartão, o recurso estará disponível logo no início do ciclo, sem esperas. Além da antecipação, os segurados dessas regiões podem solicitar o adiantamento de uma parcela extra do benefício, que poderá ser parcelada em até 36 vezes sem juros. Se você mora em uma das cidades atingidas, consulte os detalhes no aplicativo Meu INSS ou ligue para a Central 135.
E o Sistema Único de Assistência Social também está sendo fortalecido para ações em todo o país.
Nos últimos 3 anos, mais de 300 veículos, chamados de Mob Suas, foram entregues para ajudar a população de zonas rurais e de difícil acesso a terem seus direitos sociais assegurados.
São vans, micro-ônibus e caminhonetes que foram repassados a 25 estados.
306 veículos destinados ao Sistema Único de Assistência Social foram entregues pelo Governo do Brasil entre 2023 e 2026. Os MOBs SUAS foram entregues em 25 estados brasileiros. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o investimento nos veículos foi superior a 92 milhões de reais. Foram 229 vans, 28 micro-ônibus e 49 caminhonetes do MOB SUAS, todos adaptados e com acessibilidade. Os veículos asseguram o acesso a direitos de populações em situação de vulnerabilidade social que vivem em áreas rurais e localidades de difícil acesso. O ministro Wellington Dias defende a importância destes veículos para a assistência social.
Aqui nós temos uma unidade que ela vai onde as pessoas precisam, vai podendo garantir as condições da acessibilidade. E com isso a gente alcança quem ainda não alcançamos. Direito a quem tem direito. Então a gente precisa ir lá, dar a mão e trazer. E é assim que a gente vai melhorando a vida de quem mais precisa.
Amazonas foi o que mais recebeu veículos do MOB SUAS, com 53 unidades. A lista segue com Piauí, que recebeu 36 veículos, Goiás, com 29, e Rio Grande do Norte, com 27. Mauro Eduardo, secretário de Inclusão da Pessoa com Deficiência do Piauí, dá exemplos de como os veículos são usados no SUAS.
Nós sabemos que muitas pessoas com deficiência, às vezes, não têm condições de vir até um CRAI, de vir até uma assistência social. Então, esses veículos vão facilitar o acesso dos técnicos do serviço social até chegar a essas pessoas, fazer a emissão de carteira do passe livre, ter acesso ao BPC. Então, para nós é um momento de muita alegria.
Veículos do MOB SUAS podem ser destinados tanto para equipamentos públicos, como os centros de referência da assistência social, os CRAS, quanto para entidades não governamentais inscritas no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social. Reportagem, Érica Brás.
Mais de 600 mil pessoas serão beneficiadas com uma policlínica do SUS que será construída em Franco da Rocha, São Paulo.
Hoje, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, autorizou o início das obras que contarão com 30 milhões em recursos federais do novo PAC Saúde.
Quando pronta, a unidade terá tomógrafos, ressonância, especialidades médicas e outros exames de imagem necessários para toda a região próxima ao município.
Já na cidade de Francisco Morato, o ministro Alexandre Padilha inaugurou hoje uma carreta de oftalmologia do programa Agora Tem Especialistas.
Ele falou dos serviços que serão prestados e reforçou que os atendimentos ajudarão a zerar a fila de espera na região.
Isso aqui é um centro cirúrgico, um consultório de oftalmologia preparado com os equipamentos que teria numa clínica particular, só que aqui, em Morato, mais perto da população, pelo SUS, é só ser chamado pelas secretarias municipais de saúde da região. A gente pode fazer de 100 a 110 cirurgias por dia, vai ficar pelo menos 30 dias aqui, com a ideia de que a gente possa zerar a fila que está pendente de cirurgia de catarata, que também faz avaliação do glaucoma, pode começar o tratamento do glaucoma.
Mais de 50 carretas do programa Agora Tem Especialistas percorrem o Brasil, reduzindo o tempo de espera no SUS.
Também nesta terça-feira, o ministro da Saúde assinou um plano de trabalho em parceria com Angola, que prevê a formação de 1.400 profissionais de saúde do país africano em instituições aqui do Brasil.
Mais de 2.500 profissionais do SUS já estão capacitados para apoiar o desenvolvimento infantil na atenção primária.
Eles foram qualificados pelo curso Cuidados para o Desenvolvimento da Criança, que busca fortalecer o vínculo deles com os pequenos durante os atendimentos.
O curso é gratuito, realizado online e tem carga horária de 30 horas e segue com inscrições abertas para novas formações.
Podem participar profissionais de nível superior que atuam na atenção primária, como médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos.
Eles podem se inscrever até fevereiro de 2027.
Para mais informações, acesse gov.br/saúde.
O governo federal já executou mais de 70% do montante previsto para investimentos em obras de infraestrutura na rede federal de educação.
Esse foi o valor destinado pelo Ministério da Educação desde 2023 em obras de restaurantes universitários, quadras de esportes, salas de aula, entre outras benfeitorias.
E a rede também foi ampliada, com 100 novos campi de institutos federais que devem abrir mais de 140 mil novas vagas de educação profissional e tecnológica no país.
No total, o valor aplicado passa dos 3 bilhões de reais.
De 2023 até agora, os institutos federais de educação receberam cerca de R$1 bilhão em investimentos para melhorias na infraestrutura. O dinheiro vem do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e corresponde a 71% do total previsto para ser destinado às instituições até o fim deste ano. Ao todo, foram concluídos 41 restaurantes estudantis, 30 blocos de salas de aula, 17 quadras poliesportivas, 10 sedes próprias de camp ou reitoria, 8 laboratórios e 2 bibliotecas. Também foram feitas obras de infraestrutura para tornar os institutos mais acessíveis a estudantes, professores e funcionários com necessidades especiais. Na avaliação do ministro da Educação, Camilo Santana, os investimentos em infraestrutura são fundamentais para a melhoria da educação no país. Por isso, foi proposto ao Congresso Nacional um projeto para aumentar a destinação de recursos para a pasta.
Nós propomos um projeto que é um Programa Nacional de Infraestrutura Educacional no nosso país. O que é isso? É pegar todo o excedente da arrecadação do pré-sal, do petróleo, que é o patrimônio do povo brasileiro, pelos próximos 10 anos, para que a gente possa investir na educação do nosso país. Isso significa 220 bilhões a mais nos próximos 10 anos para a educação brasileira, gente. Não há outro caminho.
Ainda com recursos do novo PAC, o Ministério da Educação investiu também em ações de expansão. Foram empregados R$2,5 bilhões para a implantação de 100 novos campi de institutos federais pelo Brasil, com a meta de gerar mais de 142 mil novas vagas de educação profissional e tecnológica no país. Os institutos federais fazem parte da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, que conta atualmente com 686 unidades em todos os estados e no Distrito Federal. A rede oferta gratuitamente mais de 1.000 cursos de qualificação profissional, técnicos, superiores e pós-graduação a mais de 1.900.000 estudantes. Reportagem Graziele Bezerra.
Promover o pensamento crítico e o uso responsável da informação no país.
São os objetivos do Mapa Brasileiro da Educação Midiática.
As inscrições para a segunda edição terminam no dia 16 de março.
Educadores, pesquisadores e organizações podem enviar suas experiências.
Quem traz os detalhes é a repórter Luana Karen.
Há 6 anos, a pesquisadora Marta Alencar criou a Coar Notícias, uma iniciativa voltada para o combate às fake news, principalmente nas regiões norte e nordeste do país. De lá para cá, o projeto cresceu e, além de fazer a checagem de fatos, passou a produzir reportagens e oferecer cursos sobre educação midiática. No percurso, Marta conta que vidas chegaram a ser salvas.
Um caminhoneiro, uma vez, ele mandou assim: eu não sei de onde vocês são, mas eu quero que vocês saibam que depois que eu li a checagem, né, de vocês sobre a vacina tal, tal, eu me vacinei, viu? Eu entendi e salvou minha vida.
A Coar Notícias está entre as iniciativas reconhecidas pelo Mapa Brasileiro da Educação Midiática, que está com inscrições abertas para a segunda edição. Na primeira seletiva, 226 experiências foram reconhecidas por promover o uso crítico e responsável das mídias em diferentes contextos educativos. Thaís Brito, coordenadora geral de Educação Midiática da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, destaca a importância de se conseguir fazer uma leitura crítica do que se apresenta como notícia.
De cada 10 estudantes, 7 não conseguem diferenciar opinião e fato. Ou seja, a leitura crítica da mídia, ela é fundamental numa realidade em que a tecnologia, ela avança a cada dia. Então, a pergunta fundamental que todo mundo se faz hoje é IA, não é IA? Ela está presente também na sala de aula. Então, a gente ocupa os espaços formais, os espaços não formais, para tentar, de alguma forma, ampliar o letramento digital e midiático.
O diretor do Departamento de Proteção de Direitos na Rede e Educação Midiática da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, David Almansa, explica que o mapa integra a Estratégia Brasileira de Educação Midiática.
Para fazer a utilização dos diferentes mídias e meios de comunicação de forma crítica
e assertiva, ou seja, não só estar num ambiente digital, por exemplo, ou lendo matéria, sem fazer um apontamento crítico de qual é o objetivo desta informação, essa informação realmente é verdadeira, de que forma eu posso verificar se essa informação está correta ou não está correta, como que eu, como usuário do ambiente digital e das diferentes mídias, também posso produzir informação e comunicação que seja adequada para o desenvolvimento de uma sociedade democrática, justa, que combata as violências nesses ambientes ou também a propagação de informações falsas.
As inscrições para a segunda edição do Mapa Brasileiro da Educação Midiática vão até o dia 16 de março. Podem participar educadores, pesquisadores, organizações, escolas, governos e instituições que desenvolvem ações de educação midiática. Os projetos selecionados vão se juntar aos listados na primeira edição e podem, por exemplo, servir de modelo para serem multiplicados por todo o país. Reportagem Luana Karen.
Para acessar o Mapa Brasileiro da Educação Midiática e fazer a inscrição, acesse gov.br/seconcomes.
A proteção ambiental necessita de uma engrenagem que funcione do município ao governo federal.
E aí que entra o Sistema Nacional de Meio Ambiente, o Sisnama.
Criado em 1981, o sistema articula órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e da sociedade civil na implementação da política ambiental brasileira.
E foi lançado hoje um estudo para fortalecer essa ferramenta.
A proteção ambiental no Brasil passa por um sistema que articula governos, instituições e a sociedade civil. Criado em 1981, o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o Sisnama, organiza e coordena as políticas ambientais em todo o país. Ao completar 45 anos, o Ministério do Meio Ambiente apresentou o Plano Decenal de Fortalecimento do Sisnama, estratégia elaborada com apoio do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Segundo a presidente do IPEA, Luciana Mendes Santos Servo, o plano vai aperfeiçoar o sistema.
Esse processo de diagnóstico e avaliação e agora a consulta pública que está em campo sobre o plano e que o IPEA também vai participar, eles são um meio da gente também aprender como a gente faz melhor o que a gente faz como instituição pública e como também uma instituição que carrega na sua história a memória do Estado brasileiro sobre essas políticas e consegue também aí prospectar e olhar para o futuro.
Entre as propostas do plano estão a ampliação da capacitação de servidores, realização de concursos públicos, integração de dados ambientais e melhoria das fontes de financiamento para garantir a execução das políticas ambientais. O plano também pretende fortalecer os mecanismos de participação social, como conselhos ambientais, conferências e audiências públicas que ajudam a integrar sociedade e governo nas decisões sobre o meio ambiente. Medidas que fortalecem a proteção ao meio ambiente, explica a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.
Não anda desenvolvimento sustentável sem que o sistema esteja fortalecido, até porque as práticas sustentáveis não se firmam diante do caos da insustentabilidade. Para que a gente avance na agenda da sustentabilidade, é preciso que a gente tenha um sistema forte.
O Sisnama reúne órgãos federais, estaduais e municipais responsáveis pela fiscalização, licenciamento ambiental, preservação de biomas e combate a crimes ambientais. Entre eles estão o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, o ICMBio, além de secretarias e órgãos ambientais nos estados e municípios. Ainda essa semana, o Ministério do Meio Ambiente deve abrir uma consulta pública para receber sugestões da sociedade sobre o plano decenal de fortalecimento do Sisnama. A expectativa é que o documento final oriente as políticas de fortalecimento da gestão ambiental brasileira até 2036. Reportagem Pablo Mundim.
Caminhoneiros autônomos e cooperados têm R$1 bilhão disponíveis em crédito para financiarem a troca de seus veículos por versões mais modernas.
Os recursos fazem parte do Move Brasil, programa criado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços para estimular a troca da frota de caminhões.
Ao todo, 10 bilhões estão disponíveis. E os recursos vão atender também as empresas de transporte de cargas. Mais de 4 bilhões já foram contratados.
O programa Move Brasil já aprovou em 2 meses de execução metade dos 10 bilhões de reais disponibilizados em financiamentos para a renovação da frota de caminhões no país. A iniciativa é operada pelo BNDES, que opera o programa com recursos do Tesouro Nacional, 6 bilhões de reais, e do próprio banco,
4 bilhões. O programa oferece crédito com juros abaixo do mercado para caminhoneiros autônomos, cooperativas e empresas de transporte adquirirem caminhões novos e seminovos. O objetivo do governo do Brasil é estimular a renovação da frota brasileira de caminhões, com foco em eficiência, segurança e sustentabilidade. Segundo o BNDES, já foram realizadas 4.620 operações, com benefício a profissionais do transporte em 1.127 municípios de todas as regiões do Brasil. Do total aprovado, 4 bilhões e 200 milhões de reais já foram contratados e 2 bilhões e 800 milhões já foram efetivamente liberados. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o financiamento de caminhões novos é permitido apenas para veículos de fabricação nacional em alinhamento com a Nova Indústria Brasil. Caminhões seminovos produzidos a partir de 2012 também podem ser financiados se comprovarem conteúdo local. A compra de seminovos é restrita a transportadores autônomos e pessoas físicas ligadas a cooperativas. Lucília Araújo para a Voz do Brasil.
Acessar milhares de serviços públicos de forma gratuita e segura.
Isso já é possível para mais de 170 milhões de brasileiros que possuem conta na plataforma gov.br.
E 80 milhões de contas já estão no nível mais alto da plataforma, o nível ouro, que disponibiliza ainda mais serviços para o cidadão.
A Maria Creuza Mota é psicóloga e, para facilitar o dia a dia, ela está sempre conectada. E é pela plataforma gov.br que ela acessa diferentes serviços, que vão desde a assinatura digital de documentos até a emissão de recibos.
Eu emito os recibos, né, dos atendimentos pelo aplicativo Receita Saúde. E para eu ter acesso a esse aplicativo, eu tenho que entrar pelo Gov. Eu uso assinatura digital. Ano passado eu vendi minha casa, né? Aí eu precisei fazer um contrato e eu fiz tudo de forma virtual. Eu digitei o contrato, assinei pelo Gov, né, assinatura eletrônica, e a pessoa também, o comprador, fez a assinatura eletrônica pela plataforma.
Assim como a Maria Creuza, 80 milhões de brasileiros já possuem uma conta ouro na plataforma, segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Os níveis de segurança da conta gov.br são divididos em 3, sendo bronze, prata e ouro. Quando maior o nível da conta, maior será a quantidade de serviços que o usuário terá liberado pelo governo. Funciona assim: quando o usuário cria uma conta gov.br, ele consegue fazer as validações básicas para acessar, permitidas na etapa bronze. Hudson Vinícius Mesquita, diretor de identidade digital, explica que são necessários seguir alguns caminhos para atingir os níveis prata e ouro.
Quando a gente utiliza o certificado digital para interagir com a plataforma, o cidadão automaticamente passa a ter uma conta de nível ouro, um processo mais seguro. É possível o cidadão fazer isso a partir do cadastro biométrico feito no TSE. E o principal canal que a gente vem trabalhando mais recentemente é a partir da nova carteira de identidade. O cidadão tira a nova carteira de identidade, ele já consegue vincular com o gov.br e já ter a conta também de nível ouro.
Ao todo, a plataforma gov.br reúne cerca de 173 milhões de usuários que podem acessar mais de 12 mil serviços públicos, sendo 4.600 serviços federais e outros 8.300 oferecidos por estados e municípios. Entre os mais acessados estão assinatura gov.br, Meu INSS, Meu SUS Digital, Enem, FIES e Carteira de Trabalho Digital. Reportagem Gabriela Noronha.
O Brasil conquistou hoje a primeira medalha na história dos Jogos Paralímpicos de Inverno, que estão sendo realizados na Itália, em Milão e Cortina.
O medalhista foi Christian Ribeira, de Rondônia, que garantiu a prata na prova de sprint do esqui cross-country para atletas que competem sentados. Pelas redes sociais, o presidente Lula comemorou a conquista.
Outro destaque foi a paranaense Aline Rocha, que ficou em quinto lugar na prova feminina da mesma modalidade, onde atletas percorrem longas distâncias em terrenos planos ou com ondulações, impulsionados por esquis longos e bastões.
Nesta edição dos Jogos, o Brasil participa com a maior delegação da história, 8 esportistas representando o país,
todos eles beneficiados pelo Bolsa Atleta.
O patrocínio é essencial para garantir condições de treinamento e desenvolvimento aos esportistas, de acordo com a Secretária Nacional de Excelência Esportiva do Ministério do Esporte, Iziane Marques.
Um instrumento de, seja transformação social, através da base, do estudantil, mas principalmente uma efetiva política de consolidação do atleta no rendimento. Então, atleta direto com o governo federal.
Os Jogos Paralímpicos de Inverno tiveram início no dia 6 de março e vão até o dia 15. Ao todo, o evento reúne atletas de 53 países.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF começa a julgar deputados federais acusados de desvio de emendas parlamentares.
Prazos de desincompatibilização devem ser observados por quem pretende concorrer nas eleições 2026.
Empresa e advogados são condenados por possível uso de inteligência artificial com citações falsas de jurisprudência.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa a julgar a ação penal contra deputados federais acusados de desviar recursos de emendas parlamentares.
Hoje foram ouvidos todos os advogados dos 8 réus. O julgamento será retomado na próxima terça-feira com o voto do ministro Cristiano Zanin, relator do caso. Carolina Chaves.
Ao todo são 8 réus. Entre eles, os deputados Josimar Maranhãozinho e Pastor Gil, do PL do Maranhão, e o ex-deputado Bosco Costa, do PL de Sergipe. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, o grupo teria montado um esquema para vender emendas parlamentares. Eles são acusados de corrupção passiva e organização criminosa.
Pré-candidatos que pretendem disputar um cargo político nas eleições de 2026 precisam ficar atentos aos prazos de desincompatibilização.
Trata-se do afastamento obrigatório de determinados cargos ou funções públicas para que a pessoa possa concorrer nas eleições. Fábio Ruas.
Em alguns casos, o prazo para desincompatibilização é de 6 meses antes do primeiro turno das eleições, ou seja, a partir de 4 de junho. Isso vale, por exemplo, para presidente da República, governadores e prefeitos que queiram disputar outro cargo. O objetivo da regra é evitar que candidatas e candidatos utilizem a estrutura ou recursos da administração pública para obter vantagem eleitoral diante dos concorrentes.
Sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho aplica multa de 1% sobre o valor da causa a uma empresa de telecomunicações e advogado em razão de citação ilegal.
Segundo o colegiado, precedentes falsos, possivelmente gerados por inteligência artificial, foram usados para sustentar a tese da empresa. Anderson Conrado.
Na ação, a empresa e seu advogado citavam jurisprudência inexistente e precedentes falsos para sustentar a defesa. Os erros foram detectados por uma apuração interna do gabinete do relator no TST. Para a sexta turma, o possível uso indevido de ferramentas de inteligência artificial na elaboração da peça processual não afasta a responsabilidade da parte.
STJ anula contrato de confissão de dívida hospitalar assinado por filha de paciente que havia morrido horas antes.
Para o tribunal, houve erro substancial na declaração de vontade externada. Fátima Uchoa.
No documento redigido pelo hospital, a filha foi qualificada como curadora.